Gratidão e louvor seja ao Senhor, nosso Deus, por sua graça e fidelidade, que já vivenciamos muitas vezes, através de todos os anos, pudemos experimentar. Graças seja a Ele, gratidão seja a Ele pelo privilégio por podermos estar aqui hoje. Eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos, no precioso nome de nosso Senhor, especialmente todos que vieram do exterior, de perto e de longe, da Europa Oriental, da Europa Ocidental, de todos os países vizinhos, do Nepal, da metade do mundo, poderemos dizer assim, da África. E nós saudamos a partir daqui todos nossos irmãos, todas as nossas irmãs. Eu escrevi alguns nomes de cidades e países que nos saudam, irmãos que telefonaram. Eu leio brevemente: de Kinshasa, de Santiago, do Canadá, da Dinamarca, da Romênia, de Johannesburgo, da cidade do Cabo, de Durban, de Kigali. Irmão Graf telefonou, o irmão Etienne telefonou, o irmão João de Bucareste telefonou. Todos estão ligados conosco. Há 4 semanas foram exatamente 160 computadores que estavam conectados para ouvirem e para verem a reunião e para receber a maravilhosa palavra de Deus. Nós somos simplesmente gratos pelas possibilidades que nós temos para de carregar a palavra de Deus, o alimento espiritual, distribuir esse alimento espiritual. E esta geração, pela última vez, será alertada e para dar o chamado de saída, para que pessoas que ouvem a voz do Senhor tenham a possibilidade de ordenarem sua vida, suas vidas com Deus e experimentarem a sua preparação. E eu também, muito brevemente, quero perguntar quem quer tomar parte na viagem a Israel. Até agora nós temos 13 ou 14 inscrições, mas isso não é suficiente. Se alguém queira tomar parte nessa viagem, deixe-nos saber para que possamos confirmar essa viagem ou não. Eu escrevi uma citação do irmão Branham que me foi muito ao coração. Eu ainda me referirei a essa citação posteriormente. Ele falou sobre a batalha espiritual, sobre a competição que há no esporte às vezes, e ele disse: quem não continua não vence, e um vencedor jamais para de lutar. Um vencedor jamais para de lutar. Um vencedor tem o alvo diante dos olhos e ele sequer olha para trás. A ele não interessa onde estão os outros que estão atrás dele. A ele interessa somente o alvo para que ele possa chegar como vencedor. Então, quem não continua não pode vencer. E um vencedor jamais pensa em parar. Nós pensamos no Senhor que iniciou e que trará plenitude a sua obra. Ele tomou a responsabilidade sobre nós. Tudo o que resta para nós é crer de todo o coração. Mais uma vez, desejamos as boas-vindas de todo o coração. Quem está aqui pela primeira vez, posso perguntar? Temos amigos que estão aqui pela primeira vez. Então, por favor, levante-se brevemente. Seja bem-vindo de coração de Lyon. Seja bem-vindo de coração. Seja bem-vindo de coração. Seja bem-vindo. Deus o abençoe. Seja bem-vindo de coração. E seja graça dada ao Senhor. Às vezes, me vem o pensamento, quanto mais pessoas ouvem pela internet e podem ver pela internet, eles faltarão aqui, mas nós cremos que Deus, mesmo assim, Ele chamará o seu povo e falará conosco e naturalmente para todo mundo, para a igreja noiva, em todo mundo. Nós temos ainda alguns pensamentos do irmão Branham anotados aqui. Primeiro, da pregação, Cristo revelado na sua palavra. E aqui, irmão Branham diz três coisas vocês não podem fazer. Vocês não podem não ordenar falsamente ou erradamente a palavra. Vocês não podem tirar a palavra do seu contexto. Vocês não podem interpretar pessoalmente a palavra. Isso são afirmações básicas, principais. E então, e eu digo isso de gratidão ao Senhor, nós, desde o princípio, mantivemos. Eu cheguei ao pensamento, porque nós traduzimos uma pregação para o alemão, uma pregação do irmão Branham, o absoluto. Sobre isso, nós entraremos em maiores detalhes ainda. O irmão Branham menciona, na próxima parte, primeiramente três coisas, e então ele diz, em uma pregação que segue, cinco pontos vocês têm que atentar para cinco pontos. Precisa ser acontecer ao seu tempo, tem que acontecer de acordo com a sua palavra, tem que ser a pessoa que ele escolheu, tem que ser primeiramente ser revelado ao seu profeta. E quinto ponto, o profeta tem que ser confirmado pela palavra. Isso são linhas, regras que têm que ser mantidas porque cabem no modelo bíblico. E se temos uma divulgação bíblica e uma igreja bíblica no tempo, e queremos ser uma igreja bíblica no tempo do fim, podemos ser essa igreja bíblica, então tem que valer o que valeu para a igreja no princípio. Nenhuma interpretação, mas sim a palavra revelada, colocada onde faz parte, no contexto correto, no tempo correto, e Deus sempre teve seus servos e seus mensageiros que ele envia e que ele pôde utilizar. Eu leio mais uma vez, três coisas vocês não podem fazer. Vocês não podem ordenar erradamente a palavra. Vocês não podem tirar a palavra do seu contexto e vocês não podem interpretar pessoalmente a palavra. A palavra tem que ser revelada através do Espírito Santo. E se nos Atos Apóstolos 20 está escrito que Paulo pregou todo o conselho de Deus, então, somente porque Deus o revelou a ele, e porque ele foi determinado por Deus com poder do chamado divino e envio divino, assim está escrito: eu te envio aos gentios e estarei contigo. Então, nós temos nos cinco pontos: precisa ser ao seu tempo, não cedo demais e nem tarde demais, mas sim quando o tempo estava cumprido. Quando o tempo estava cumprido. E para que possamos provar, tem que acontecer de acordo com a palavra. E então, naturalmente, tem que ser a pessoa que ele escolheu. Deus mesmo decide quem ele envia, ele decide o que ele faz e quando ele faz. E bem-aventurada a pessoa que tem a graça para reconhecer que Deus é quem envia os seus mensageiros cedo e tarde para dar a sua palavra, para revelar a sua palavra. E então, também tem que ser a pessoa da sua escolha e tem que, primeiramente, ser revelado ao seu profeta. O profeta tem que ser confirmado pela palavra. Irmãos e irmãs, vamos dedicar alguns minutos a esses temas. A palavra de Deus é um absoluto. E eu digo agora porque eu cheguei a esse ponto agora. O irmão Branham, ele foi chamado a Houston, Texas, para haviam duas pessoas, estavam dois jovens pessoas que estavam condenadas à morte, que somente estavam esperando passar da cela para a pena de morte. E esse foi o filho adotado do irmão Ayers, que no dia 20 de janeiro de 1950, que havia feito a fotografia em Houston, Texas, com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, ele que havia feito essa foto. O Mr. Ayers era um crítico do irmão Branham e zombou muito dele, mas a foto estava lá, veio às mãos do Dr. Jordan Lindsay, que era responsável para comprovar documentos dessa ordem. Mas esse senhor, ele havia caçoado do irmão Branham e se colocado ao lado dos críticos. Ele mesmo era um católico, a sua mulher uma judia, que trouxe o filho ao casamento. Então a mãe chama a mãe telefonou e disse: Reverendo Branham, meu filho está na cela para a pena de morte com seu amigo e estão esperando que seja cumprida a pena de morte. E então o irmão Branham foi chamado E alguns pregadores do lugar foram chamados. Então, o irmão Branham, ele fez uma pregação com o título Um Absoluto. E ele, da Santa Escritura, ele pegou os homens de Deus como exemplo que haviam recebido a palavra do Senhor como absoluto. Ele partiu de Moisés e seguiu por vários outros. Para resumir, a visitação de graça teve sucesso e o irmão Branham tinha o absoluto e Deus ouviu a oração e foi autorizado o pedido de graça. E ambos que estavam condenados à pena de morte foram libertos. E nesse contexto, foi o irmão Branham, havia se tornado grande para o irmão Branham. O que significa quando, se nós recebemos uma afirmação vinda de Deus, um absoluto, no qual nós podemos ancorar a fé? Então, também isto eu anotei brevemente, vieram à minha mente os homens de Deus que tinham o absoluto. E por que eles o tinham? Porque haviam chamado, uma missão, um envio. E se Deus, ele faz um chamado, dá uma missão e um envio, então todo o inferno pode se revoltar, mas ninguém pode alterar nada nisso. A última palavra tem Deus, a última palavra tem Deus. Êxodo 2, versículo 13 a 15. Aqui nós temos o chamado de Moisés. E ele queria saber o nome do Senhor. Porque ele provavelmente seria perguntado como ele chama, que o envia. Vamos ler de Êxodo, capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13. Então disse Moisés a Deus, aqui nós podemos ficar pensativos por um momento. Moisés falou a Deus, o Senhor, face a face. Assim está escrito. Então disse Moisés a Deus, eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Essa é a dependência de um mensageiro de Deus. Ele não sabe tudo, ele só sabe aquilo, o que Deus diz para ele, e que Deus revela para ele. Versículo 14. Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Que absoluto! O que precisamos mais? A palavra de Deus é nosso absoluto. Deus não somente falou com Moisés, ele falou também para nós, falou conosco. E com o chamado, nós lemos em Êxodo 4, versículo 5, estarei com a tua boca. Moisés deveria falar a Arão o que Deus havia dito a ele: eu estarei com a tua boca. Deus, ele utilizou a boca dos seus profetas e servos para levar a sua palavra adiante. Assim como saiu da boca de Deus, o Senhor, então, a palavra de Deus não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Elias, mas sim é a santa palavra de Deus, trazida através de bocas que foram chamadas para que fossem deixadas ao povo de Deus. Êxodo 4, versículo 28. E relatou Moisés, Arão, todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Eu leio Êxodo 4, versículo 28. E relatou Moisés, Arão, todas as palavras com que o Senhor o enviara, um envio é uma missão que tem que ser cumprida. E a palavra do Senhor nesta missão é o absoluto. Todos os profetas tinham, todos os apóstolos, e nós podemos dizer, também, isso teve João Batista, irmão Branham teve, um absoluto divino, recebido no chamado, e todos os profetas sabiam o que tinham que fazer. E aqui está mais um ponto que nós temos que cuidar. Os verdadeiros profetas foram também chamados servos. Assim como Deus revelou aos seus servos os profetas, por um lado, como profeta, para receberem a palavra, e como servos, para servirem a Deus o Senhor, de acordo com o chamado e envio. Assim também no Novo Testamento, ambos, apóstolos e profetas, os diversos ministérios e tarefas, para que a palavra do Senhor, em missão divina, possa ser divulgada adiante. Então nós temos, no Novo Testamento, a continuação daquilo que o Senhor havia iniciado. Ele foi enviado. 43 vezes o Senhor, quase em seguida, no Evangelho de João, ele disse: o que me enviou, então chega o ponto, após a ressurreição, em João 20, versículo 23, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Uma missão divina, uma tarefa que nos foi deixada. Deuteronômio 44, 34. Quero ler ainda nesse contexto. Deuteronômio 34. Aqui o homem de Deus fecha com as palavras, encerra com as palavras, assim é relatado. Deuteronômio 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito como seu servo, na tradução alemã, como seu enviado, enviou para fazer na terra do Egito, a ele como seu enviado. Irmãos e irmãs, vocês sabem o que tem que ser dito. Quando o irmão Branham, se o irmão Branham não pudesse dar testemunho do seu chamado e do seu envio, onde estaria o absoluto? O absoluto está de fato no chamado divino e envio. E vocês podem ir ao primeiro capítulo de Josué. Lá Deus, o Senhor, diz: meu servo Moisés é morto, estarei contigo. Mais uma vez, um envio. E em Isaías 6, versículo 8, quem devo enviar e quem será nosso mensageiro? Sempre a palavra enviar. Jeremias 1, versículo 7, aos quais eu te enviarei. Ezequiel 2, versículo 3, ele disse a mim: filho do homem, eu te envio aqueles da casa de Israel. Sempre chamado e envio, uma missão divina que teria que ser cumprida, porque essa missão faz parte do conselho de Deus. Por isso nós temos toda a história da salvação no Velho Testamento, já predita no Velho Testamento, e no Novo Testamento encontramos o seu cumprimento. Mas de volta àquilo que o irmão Branham disse aqui, nada deve ser tirado do seu contexto, nada daqui para lá. Eu lhes dou um exemplo. O irmão Branham, ele 42 vezes utilizou a palavra de Zacarias 14, versículo 7. Ele mencionou essa palavra: será luz no anoitecer. Mas ele jamais tirou essa palavra do seu contexto, mas sim fez a comparação com aquilo que aconteceria com Israel de fato, e passado à igreja, será a luz no anoitecer, mas a palavra permanece lá onde está para sempre e contará o seu cumprimento. Somente para passar isso diante dos seus olhos, que profetas não tiraram uma palavra do seu contexto, mas sim deixaram lá onde estava. Somente a parte da história da salvação foi iluminada, do qual se trata agora. E esse é o caráter da profecia bíblica, que de um lado que tem o seu cumprimento natural com Israel, e por outro lado o seu cumprimento sobrenatural com e na igreja. Se, por exemplo, em Zacarias 14 está escrito de Deus o Senhor, no versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e na última parte do versículo 5 está escrito: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E então está escrito no próximo versículo: acontecerá naquele dia, No versículo 4 está escrito: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E então, no versículo 6 está escrito: acontecerá naquele dia que não haverá calor, nem frio, nem geada, porém será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas até na parte da tarde haverá luz. Já no próximo versículo está escrito: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. E então, nós já vemos o reinado universal do Senhor, no versículo 9, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. E para repetir isso claramente, o que Deus prometeu ao povo de Israel no campo natural e o que cumprirá no seu meio, Jerusalém, Montes de Oliveiras, tudo lá onde está, assim é com a, também será com a igreja, que no tempo do anoitecer, porque a hora da meia-noite chegará certamente, e a escritura o diz. Na hora da meia-noite, havia uma gritaria: vejam, o noivo vem, eis que o noivo vem. E quão certo e quão precisamente o irmão Branham viu como profeta que o dia da salvação está chegando ao seu fim, que chegamos ao anoitecer, que nós estamos nos aproximando da hora da meia-noite. E então, ele, acima de 40 vezes, disse: haverá luz no tempo do anoitecer. E compara o passado dos reformadores, onde havia o conhecimento, mas não havia revelação. Então ele mostra que nós vivemos no tempo onde não pessoas dão o seu conhecimento como correto, mas através do ministério profético, a palavra profética é revelada e é dada, mostrada à igreja no seu cumprimento, através da revelação. Ninguém precisa permanecer na escuridão, mas a palavra nós não tiramos do seu contexto, nós deixamos no contexto no qual está escrito e seguimos a revelação que Deus deu para a igreja no tempo do fim. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas a respeito disso. Vós, amados irmãos, não estejais na escuridão, nas trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão à noite, pois vós sois filhos da luz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 até 4. Nós simplesmente temos que reconhecer que Deus, no nosso tempo, enviou um profeta que pôde aplicar a palavra profética também para a igreja, não tirando do contexto natural, mas sim mostrar simplesmente aquilo que acontecerá com Israel no campo natural. Isso acontece na igreja, no campo sobrenatural. E, irmãos e irmãs, a luz que Deus deu através da revelação é, de fato, só está somente na igreja noiva, naqueles que são chamados para fora, que se colocam em chão da revelação, que não somente ouvem a palavra, mas recebem na revelado a partir de Deus. E para isso, nós temos dois versículos. Nós ressaltamos no último tempo dois versículos de Mateus, Mateus capítulo 13. Um importante versículo em Mateus 13 é o versículo 18. Mateus 13, versículo 18 e 19. Ouvi, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. A revelação através do Espírito é simplesmente necessária. Por através, somente através disso surge se nós que nós temos o contato pessoal com Deus. Se, de fato, a cortina foi rasgada para nós, se nós temos acesso à presença de Deus para ouvir a sua voz. Então, de fato, o inimigo, ele tem duas tarefas que ele tomou para si. Primeiramente, ele toma aquilo o que Deus nos diz através da sua palavra de nós, se isso não nos for revelado. E nesse momento, no momento em que a palavra não nos é revelada, o inimigo pode vir com as suas, com as suas coisas, com as suas estações. Então nós não percebemos que ele tirou o que Deus semeou e que ele colocou suas próprias citações. Então, versículo 23, em Mateus 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. Que ouve e a entende. O Senhor repetidamente perguntou: vocês entenderam o que eu disse, falei a vocês? Irmãos e irmãs, vamos chegar às cartas de Paulo. Alguns compreenderam, outros mal compreenderam. A uns, a palavra se tornou revelada, foi revelada, se tornou revelação. Outros interpretaram até o dia de hoje. Graça, e mais uma vez graça, é quando Deus nos abre a compreensão, pode nos abrir a compreensão para a palavra. O exemplo conhecido, muito conhecido, está em Lucas 24. E aqui nós reconhecemos como, de fato, trata-se de o ressuscitado, de estarmos a caminho com ele e que caminhemos, de fato, com ele. Lucas 24, versículo 30. Até 32, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E o próximo versículo, e disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E quando nos abria as Escrituras? Quando Se o Senhor caminha conosco e se nós caminhamos com Ele, então Ele nos abrirá a compreensão para a Escritura. Então todos compreenderão que nesse lugar não fazemos glorificação de pessoas, que não seguimos um fundador de religião ou qualquer que seja a pessoa que coloca esse direito, mas sim que nós fomos dignificados de acordo com as promessas da Santa Escritura para crermos o que Deus faz atualmente e como ele cumpre as suas promessas nesses dias, especialmente a promessa principal que nós temos que mencionar em cada pregação. Eu vos digo como é: uma pregação sem que seja incluído o que Deus prometeu em sua palavra, nós poderíamos poupar esse tempo, porque ela passa ao largo de Deus e do plano de salvação de Deus. Isto podemos dizer porque é assim. Todos que ouviram a João Batista se ordenaram no plano de salvação divino, se deixaram batizar, deram direito, razão a Deus. E então está escrito: o amigo do noivo ouve o chamado júbilo da noiva, e isto é minha alegria, está plena, se tornou plena. Não os escribas, os que pertenciam à noiva, ouviram a mensagem que o preparador de caminho havia pregado e, na obediência, receberam o batismo. Assim também é hoje. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês da Santa Escritura. Que direito divino os homens de Deus tinham para utilizar de outra forma, como foi dito no Velho Testamento, e mesmo assim deixaram como estava, no contexto no qual pertencia. Muito conhecido por todos vocês, não é nada novo. A palavra do profeta Malaquias, aqui nós temos ambos. E essas ambas coisas são muito importantes, amados irmãos. Não vamos esquecer simplesmente. Deus tem servos e profetas, e Deus não faz nada, assim está escrito em Amos 3, versículo 7, a não ser que tenha revelado seus mistérios aos seus servos, os profetas. Há duas vezes a citação veja, nessa tradução, sabeis, mas no original está vejam. Eu vos envio, eis que enviarei, Malaquias 3, versículo 1, que enviarei o meu mensageiro, o meu anjo. Eis que eu envio o meu mensageiro. Deus envia. Deus dá a missão. E João Batista foi o cumprimento dessa promessa, um envio que fazia parte do plano de salvação de Deus, do conselho de salvação de Deus, do novo pacto. Exatamente assim está no versículo 23, ou a maioria das Bíblias tem quatro capítulos. Então, a partir do versículo 19 seria o capítulo 4, como no caso da Bíblia brasileira. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará. Então a promessa, eis, assim diz o Todo-Poderoso Deus, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sim. E no Novo Testamento, Pedro, do grande e terrível dia, ele fez um glorioso dia. Nós já mencionamos aqui uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui o homem de Deus se refere ao Velho Testamento, aquilo que havia sido prometido, e nós ressaltamos diretamente o que está escrito permanece no contexto, somente se trata da igreja do Novo Testamento, então a parte que se refere à igreja, então é ressaltada. E eu leio Atos 2, versículo 21, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Mas então, o que agora? Lá, o grande e terrível, aqui, de repente, o grande e glorioso. A mesma passagem bíblica, a mesma palavra do Senhor, encontrou aqui a utilização. Então, nós temos que, dessa passagem bíblica, outras passagens bíblicas, para vermos como o Espírito de Deus, e agora seja dito, no Velho Testamento, o mistério da igreja sequer havia sido revelado, as coisas haviam sido anunciadas, mas somente no Novo Testamento, Paulo escreve como foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui nós temos, em 1 Coríntios, no capítulo 1, e sempre em conexão com o retorno de Jesus Cristo, e essa é a confirmação, então, que homens de Deus, sobre guiação do Espírito Santo, que a palavra dada no Velho Testamento, que deveria se cumprir, também se cumpriu. Então, eles mostram não somente a parte que vista terrena, vista do campo natural, que a lua se tornará em sangue, mas a parte que vem no fim do tempo da graça, na entrada do dia do Senhor, qual seja a manhã gloriosa, o retorno de nosso amado Senhor, antes que o sol perca a sua luz e que a lua se transforme em sangue. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo não quando esperam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos dá também firmamento até ao fim, para que no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está ressaltado, não está ressaltado o dia do Senhor, mas o dia de Jesus Cristo, o dia da gloriosa vinda de nosso Senhor, para que vocês no dia de nosso Senhor Jesus Cristo estejam livres de mácula, fiel é Deus, através do qual vocês entraram em comunhão com seu Filho, nosso Senhor, foram chamados para comunhão com o vosso Senhor. Aqui nós temos uma visão na guiação do Espírito Santo, assim como homem de Deus no Novo Testamento, como fizeram ordenamento, ou seja, para que nós estivéssemos firmados na palavra. Filipenses, capítulo 1, aqui está escrito até algumas vezes, Filipenses capítulo 1, de qual maneira Paulo como Deus ordenou o dia do Senhor como o dia de Jesus Cristo. Versículo 1. Estou a certeza que aquele que fez um bom início, começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus aperfeiçoará. A partir do versículo 9. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento, em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós vemos que Paulo tinha a plenitude da igreja dentro dos olhos, que a preparação para o glorioso dia de Cristo, que ele passou esse desejo adiante. Aqui em Filipenses, capítulo 2, no versículo 16, nós lemos: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. E agora as passagens onde os apóstolos, onde eles deixaram o dia do Senhor como o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui nós temos ressaltamento no dia do Senhor, não no dia de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no capítulo 4, está sobre o arrebatamento, especialmente a partir do versículo 13. Também essa palavra temos que deixar no contexto no qual pertence. Os que adormeceram em Cristo serão arrebatados vivos. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim também aí temos que deixar como está escrito. Se isto acontece, então dois estarão no moinho, um será levado, um outro ficará. Dois estarão no campo, um será levado, o outro ficará para trás. Dois estarão numa cama, deitados numa cama, um será levado e o outro ficará para trás. Se alguém disser, o Senhor já veio, como o irmão disse em Virgínia, o arrebatamento já aconteceu há muito tempo, então temos que dizer simplesmente, deixe em cada palavra, no contexto no qual pertence. Não peguem nada daqui para lá, mas deixem assim como está escrito aqui. E se está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, o Senhor mesmo. A mensagem vem enviada diante da sua segunda vinda. E esse é o ponto que temos que ressaltar, não porque queremos, mas sim porque temos que fazer. Por isso, o irmão Branham, foi dito ao irmão Branham, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, foi enviado, por favor, abram as vossas concordâncias da Bíblia para verem quão frequentemente a palavra enviado ou enviar está escrito. Sempre quando há uma missão em conexão com o plano de salvação do nosso Deus, foi sempre um chamado, uma missão, um envio. E então, assim é até o dia de hoje. Nós cremos por convicção e primeiramente porque é uma promessa que Deus teve que cumprir. Não há outra possibilidade. Se alguém me disser que uma promessa não encontra seu cumprimento, então essa pessoa não é o meu companheiro para a conversa. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. E se vem a hora do cumprimento, então reconhece, o povo de Deus reconhece, todos que ouvem a voz do Senhor reconhecerão. Também a passagem para 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva. Vocês sabem mesmos que o dia do Senhor, aqui nós temos novamente a mesma formulação, que o dia do Senhor virá com um ladrão de noite, e a conexão está, não é mais com a igreja, mas sim com aqueles do que passando, o que está acontecendo hoje. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E então nos é dito, mas vós, no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim está escrito. E então, vamos a Pedro, que novamente menciona o dia do Senhor como aquele que virá com fogo. Eu descreve assim, e mesmo assim fala de apóstolos e profetas que nos pregaram a palavra. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante a vossos apóstolos, sabendo primeiro isto. E então, mas primeiramente temos que pensar que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E então, versículo 8 e 9: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. O Senhor, versículo 9, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. E diretamente após, ele vem novamente ao termo do Velho Testamento, versículo 10, virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Nós vemos o que essa expressão de ambas as partes, que foi iluminada de ambas as partes muito claramente, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando é falado dos homens do pecado, nós temos também uma descrição breve, curta, do que se refere ao dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, aqui se trata de arrebatamento, a vinda de nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, quando nos encontraremos com Ele nos ares e seremos levados para as bodas do Cordeiro. Eu direciono um pedido a vocês, amados irmãos, hoje é direcionado o pedido a nós, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis por nada, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ou, em outra tradução, já estivesse acontecido. O dia do Senhor virá quando o sol perder seu brilho e a lua se transformar em sangue. Mas houve sempre já entre os crentes, irmãos que queriam saber mais que outros, mas que não haviam sido colocados por Deus, não tinham envio, não tinham chamado. E então, sempre trouxeram confusão. Eu tenho aqui um número de citações do irmão Branham, eu trouxe aqui, que ele fez sobre Mateus 25, 1963, 64, 1965, quando ele fala que nós vivemos no período de tempo onde tem que acontecer um acordar, as lâmpadas têm que ser purificadas e preenchidas com óleo. Não precisa de nenhuma pessoa que venha e diga, a partir de agora, isso se cumpriu. Isso já está se cumprindo. E todos que têm parte no seu cumprimento não interpretam mais, mas sim creem a palavra e são santificados na palavra. Todos outros vêm com suas interpretações e trazem confusão e mistura. Deus não precisa de ninguém que interprete a sua palavra, assim nós ouvimos nas três citações, depois nas cinco citações, não interpretar por próprio arbítrio, mas sim crer, ter parte no cumprimento das promessas. Nós cremos também nesse ponto que Deus cuida da sua palavra. E se Deus quiser, amanhã ainda nós mostraremos que o chamado para fora é o mais importante para pertencermos às virgens sábias, que como as tolas também foram em direção ao noivo, mas não se deixaram chamar para fora, não se deixaram corrigir, não se deixaram colocar em concordância com Deus e com a palavra de Deus, mas sim ficaram lá onde estavam, e por isso está escrito que vão aos... Um homem de Deus não é um... Um homem de Deus é um enviado de Deus? Um homem de Deus é enviado pelo Todo-Poderoso Deus? E onde estão aqueles que dispõem de tudo? Todos os carismáticos, nós não julgamos aqui. Mas quem não foi para fora também não pode chamar outros para fora. Quem mesmo não se deixou corrigir pela palavra, irmãos e irmãs, nós poderíamos espantar-nos se lêssemos os detalhes na Santa Escritura, mas vamos brevemente o que falamos no princípio e que Paulo, então, irmão Branham, disseram em comparação com essa disputa para chegarmos ao alvo. Muito brevemente, essa palavra maravilhosa de Coríntios, da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, nesse caso, não estejam preocupados, irmã, não esteja preocupada, esteja preocupado contigo mesmo. E olhe você para o alvo, não para o próximo que está ao seu lado. Não para o irmão, não para a irmã, não a situação, circunstâncias, olhe para o alvo. E então, versículo 25, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Agora vem o mais importante. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como combatendo no ar, não, assim subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para o alvo, como Paulo especialmente passou diante dos olhos, especialmente aos filipenses, em Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, versículo 12, Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, permitam que eu diga isto aqui assim, mas na Europa Oriental ainda há certas coisas que são diferentes como aqui, é aqui para nós. E como 14 dias atrás estivemos na Romênia, ainda há o hábito, se pode, podemos dizer assim, nas igrejas pentecostais, que as pessoas que vêm ao culto, que inclinem os seus joelhos e que coloquem, apresentem o culto a Deus e orem. Eu encontrei isso como uma boa coisa. Aqui cada um pode fazer como ele se sente guiado, mas se na grande, maior igreja pentecostal em Arat, após a pregação, o pregador também tem a coragem e diz: agora nós todos vamos nos ajoelhar e vamos agradecer a Deus por sua palavra que ouvimos. Então isso realmente me arrebatou. Então acontece no momento onde pessoas, eu digo assim falando globalmente, ouviram a mensagem de Deus num resumo pela primeira vez, e então agradecem ao Senhor de joelhos por terem ouvido a palavra de Deus. Nós sentimos, nós podemos vivenciar, a oração foi alta, foi uma oração muito interior, e podia-se perceber que as pessoas haviam recebido e aceitado a palavra, e o pregador disse então para o nosso irmão Daniel: diga mais algo no fim e venha novamente e nos traga a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, ainda Deus está chamando para fora. E nós não estamos aqui hoje por coincidência, nós estamos aqui porque Deus ainda está chamando para fora. E as reuniões que nós temos aqui são ordenadas assim por Deus. Não meu plano ou seu plano. E se eu ainda posso dizer isso em toda humildade, não somente o apóstolo Paulo recebeu as palavras no seu caminho: eu te enviarei aos gentios. Não somente João Batista foi um homem enviado por Deus, ao que todos escutaram, os quais o Senhor abriu o coração. O irmão Brana foi um homem enviado por Deus. E se hoje, nesse lugar aqui, estamos diante de Todo-Poderoso Deus, e olhamos, podemos olhar para trás para o dia, e ainda temos, as palavras ainda ressoam nas orelhas e no coração: eu te enviarei de cidade a cidade para divulgar a minha palavra. Isso não simplesmente afundou na areia, o mensageiro não foi somente tomado, a mensagem seguiu adiante, e todos que sabem a respeito podem se lembrar que após a ida ao lar do irmão Branham, a palavra revelada, a mensagem divina, para esse tempo, foi levada em todo o mundo, a todo mundo. E hoje, nós podemos, com todo mundo, contemplar a palavra, e eu espero que hoje, todos, desde o extremo norte, no nosso continente, e em muitos países do mundo, conosco e com Deus, estejam conectados, para que todos nós, que nós possamos prezar esse grande privilégio que Deus nos deu de termos parte naquilo que Ele prometeu. O que pertence ao envio divino, o que pertence à missão, e mais uma vez de volta, afirmação, o absoluto. Não uma prova contra, definitivamente, absoluto é definitivo. Não precisa ser mais falado a respeito. Um absoluto e um absoluto de Deus é definitivo em toda a eternidade. E assim, os homens de Deus, eles tinham um absoluto, eles tinham um absoluto de Deus. E por isso, Paulo pôde escrever, Cristo não é sim e não, é sim e amém. A palavra de Deus é certa. A palavra de Deus se tornou meu e o seu absoluto. E nós reconhecemos, em ambos exemplos, que homens de Deus, no Novo Testamento, o que estava escrito no Velho Testamento, deixaram no seu contexto, no qual pertencia, e puderam ordenar pela revelação do Espírito o que acontece com a igreja do Novo Testamento. Se será luz no anoitecer, o Senhor retornará e levar para o lar os seus, e isso acontece antes que o sol escureça, antes que a lua perca o seu brilho. Irmãos e irmãs, esses são os momentos mais importantes de toda a história da humanidade. O chamado para fora, a preparação da igreja noiva de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois somente quem agora ouve o que o Espírito diz às igrejas, ouvirá as trombetas, ouvirá a voz, ouvirá tudo o que Deus prometeu e no contexto que Ele colocou, isso acontecerá. O que resta para nós hoje? Se não agradecermos a Deus, trazermos o louvor e adoração. Ele cumpriu a sua palavra, enviou o profeta, não precisa perguntar a ninguém, e aqui está o ponto. Todos passam ao largo, somente aqueles que pertencem à igreja noiva de Jesus Cristo têm um ouvido aberto para ouvirem a voz do noivo, recebê-la e crê-la. E nesse contexto, poderia ser dito, muitas coisas poderiam ser ditas. Mais uma vez, Filipenses 3, não como se já tivesse chegado à plenitude, mas eu sigo como se quisesse chegar, porque também por Cristo fui alcançado. Que hoje isto possa acontecer no nosso meio, para que sejamos alcançados tão profundamente de prezarmos o privilégio que Deus fala conosco de uma forma tão compreensível, que Ele nos ensina através da sua palavra, sim, através da graça, Ele dá revelação. Assim como o irmão Branham, como ele se direcionou a um jovem, e recebeu o absoluto em uma oração para esses dois que estavam condenados à morte. E também disse às pessoas, e vejam, Deus ouviu. Irmãos e irmãs, nós temos pessoas com diversas dificuldades, não há sequer uma casa, uma família, ou um indivíduo que não tenha dificuldades, que a palavra de Deus possa ser dado para nós como o absoluto. E como o irmão Branham também disse lá, tudo o que vocês pedirem em oração, você já dado. O irmão Branham, ele citou, listou algumas passagens bíblicas e repetidamente disse: este é o meu absoluto. Aqui está minha fé está ancorada ali. E no momento, quando a fé está ancorada na promessa de Deus, então se torna poder de Deus. E então Deus Senhor revela o seu poder e a sua glória entre aqueles que creem nele. Irmãos e irmãs, nós esperamos o sobrenatural, atuar sobrenatural de Deus. Deixe-nos caminharmos interiormente com a palavra e dar espaço para a atuação do Espírito, simplesmente dar espaço à atuação do Espírito. Estarmos de acordo com a pregação, estar dentro da oração, simplesmente sermos parte desse todo, daquilo que Deus está fazendo, respeitar o chamado, o envio, a missão de cada homem de Deus até o nosso amado irmão Branham. Somente ainda uma consideração: todos os homens de Deus que houveram no passado são mantidos em grande honra, que não tinham sequer uma confirmação, mas os homens de Deus no presente são rejeitados, mesmo que tenham recebido uma confirmação e uma verdadeira legitimação, ou tiver uma verdadeira legitimação. Então se cumpre o que o irmão Branham também disse: as pessoas agradecem sempre a Deus por aquilo que ele fez e olham aquilo que ele fará e passam ao largo daquilo do que ele está fazendo no presente. E quem é ajudado? Ninguém é ajudado. Deus não é aquele que era, ele é o que eu sou. Assim ele disse a Moisés, e assim vale hoje. Não o que Deus fez no tempo de irmão Branham, ou no tempo dos apóstolos, mas sim o que ele faz atualmente, no presente. Vamos ter parte nisto e crer de coração e receber de coração. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que confiou a Sua Palavra a nós, abriu a compreensão para a Palavra e fala conosco como um amigo fala com um amigo, a Ele, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tão pessoalmente fala conosco e se torna viva a Sua Palavra. A Ele seja a honra, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém.
Amém.
Amém. Vamos nos levantar e vamos agradecer juntamente a Deus. Nós permanecemos com as nossas cabeças inclinadas, abrimos nossos corações diante de Deus, o Senhor. Irmãos e irmãs, prezados amigos, como nos dias da Bíblia, assim hoje também, onde quer que o Senhor cumpra suas promessas e estiver em nosso meio, acontece o que aconteceu quando ele esteve sobre a terra, caminhando sobre a terra. Ele caminha entre os sete candeeiros de ouro, e onde pessoas ouvem e o que o Espírito diz às igrejas, nós abrimos ao Senhor não somente os corações, mas sim tudo o que nós somos e temos. E dizemos: venha no nosso meio, caminhe entre as nossas fileiras, salve o que está perdido, cure o que está doente, Liberte o que está amarrado. Nós queremos fazer. Quantos estão aqui que têm, de fato um desejo, uma necessidade especial, que creem que Deus ouve orações agora, que ouvirá agora? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe em todos os lugares. Senhor, nosso Deus, Tu és um Deus pessoal. Tu viestes a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu se tornaste pessoa pelas pessoas, pegaste todas as dificuldades, todas as amarrações, todas as coisas demoníacas, tu vistes todas as coisas e vivenciaste todas as coisas. E então tu, ó Senhor, fostes à cruz, derramastes o teu sangue e destes a tua vida para nos redimir, para nos curar, para nos salvar plenamente e para tirar o poder de Satanás, para vencer o inferno e nos trazer a liberdade de filhos de Deus. Amado Senhor, juntamente nós honramos o poder do teu sangue e o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito. E aconteça no nome do Senhor que todos que agora creem o absoluto de Deus recebam o absoluto de Deus nos seus corações e que a palavra de Deus como absoluto recebam essa palavra como absoluto. Senhor, amado Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por tua presença, por tuas bênçãos, por teu falar. Tenha tu o teu caminho conosco, com todos nós. Nós não te deixamos, a não ser que tu nos abençoe agora. Grande Deus, grande Deus, grande Deus, tenha o teu caminho, revela-te, revela o teu poder, salve, cure, liberte e abençoe. Dê revelação através do teu Espírito, abra nossa compreensão para ti, Senhor. Grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus. Nós agradecemos a ti juntamente pela participação que podemos ter agora no cumprimento das promessas, naquilo que tu, ó Deus, está fazendo sobre a terra. Tu confirmaste a tua palavra, também tu confirmaste o teu profeta de forma sobrenatural, assim como nos dias de Moisés, tu viestes na nuvem e coluna de fogo. Ó grande Deus, receba a gratidão. Para nós, a abertura dos céus nos visitou. Deus, o Senhor, falou através da sua palavra conosco. E a sua palavra também hoje não voltará vazia, mas sim cumprir aquilo para qual Deus enviou aqui e em todos os lugares sobre a terra. Amado Senhor, abençoe a tua igreja em todo o mundo, que todos possam ser abençoados, que ouviram juntamente e que ainda ouvirão. E nos dê a graça para que, mirando o alvo, nesta luta, possamos caminhar, esquecermos o que está atrás de nós e que nos estendemos para o que está diante de nós, o alvo diante dos olhos. Aleluia, aleluia. Glorifiquem a Deus, o Senhor. Glorifiquem ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Deus vivo, eterno Deus, aleluia. Tu não somente falastes com Abraão, tu falastes conosco. Nos preencha com o Espírito Santo. Ó, Espírito do Senhor, venha, venha, Senhor. Abençoe, abençoe, aleluia. Como no princípio, também no fim. Abençoe, abençoe, aleluia, aleluia. Ó Deus, aleluia.
Amém.
Estejam então com a graça de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, se vemos vivos.